A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Boa tarde aos nossos queridos alunos e alunas do nosso querido programa Caminho Bíblico. Nós estamos aqui mais uma vez nesta sexta-feira para, junto com vocês, continuarmos a nossa caminhada, fazendo esse percurso dentro da Sagrada Escritura, já viajando desde o início do nosso primeiro programa, hoje o 21º programa. Nós estamos inseridos ainda dentro dos livros históricos da Sagrada Escritura e hoje nós vamos trazer dois livros importantes. Assim como o tempo nos oportunizar, nós faremos esta caminhada a partir dessas duas grandes escrituras sagradas. Comigo aqui Adelina Lelis, que agora também a vocês dirige uma palavra de saudação.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. Boa tarde, carinhosamente, a nossos alunos do nosso programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Adelina, no nosso último encontro, nós tivemos a conclusão do primeiro livro e segundo das crônicas, tendo em vista que nós já havíamos feito toda uma caminhada dentro desses dois livros e conseguimos, no nosso último encontro, na nossa última aula, certamente os nossos alunos com suas Bíblias foram assim motivados através do que nós orientamos sobre as leituras e também aquilo que foi certamente anotado por muitos. E hoje nós chegamos ao livro de Esdras e também, posteriormente, este ao livro de Neemias. São dois livros importantes que vão narrar acontecimentos de aproximadamente ali o ano 538 até o ano 400 a.C., onde o povo volta do exílio da Babilônia e tem como marco a reconstrução do templo e a retomada à lei a partir dos livros do Pentateuco. Adelina, como é que nós podemos apresentar aos nossos alunos, de maneira assim muito clara e sintetizada, a história desses dois grandes livros, dessas duas grandes referências? Um, que era sacerdote, você vai dizer quem era, e o outro que foi governador do povo de Israel. Com você, Adelina.
Pois bem, esses dois livros, nós podemos chamá-los de gêmeos, porque realmente ontem eu terminei de ler o segundo, que é o de Neemias, e vi como eles são semelhantes. Pois bem, Esdras era sacerdote, levita, vocês lembram que eram os levitas, né? Eram os descendentes de Levi, que cuidavam da parte religiosa das tribos. E Neemias era governador. Pois bem, eles dois tiveram assim um trabalho fundamental após o exílio da Babilônia, né? E nós não podemos falar dos dois juntos, nós vamos falar primeiro do livro de Esdras e depois falaremos sobre o livro de Neemias. Pois bem, o livro de Esdras, ele conta com apenas 10 capítulos e 280 versículos, que estão divididos em apenas duas partes. A primeira parte tem como tema volta do exílio e reconstrução do templo, e ocupando os capítulos de 1 a 6. Então, o capítulo 1 inicia com a repetição dos dois últimos versículos do livro, do segundo livro das crônicas. Vocês podem observar que quando termina o livro das crônicas, as mesmas palavras inicia o livro de Esdras. Pois bem, a seguir, esse primeiro capítulo nos diz que O exílio da Babilônia termina em 538 a.C., com o edito de Ciro, rei da Pérsia.
Esse edito, né, é bom que a gente destaque aqui, Ciro vai dar aos hebreus, ao povo de Judá, ao povo judeu, a liberdade do repatriamento, ou seja, de voltar à sua terra. É aqui onde nós falamos anteriormente, lá no livro do Êxodo. Nós falamos do Êxodo, que significa saída, mas falamos também de uma diáspora. Então, nesse momento aqui que Ciro ele decreta o retorno do povo, Adelina, é aqui onde começa a dispersão dos judeus pelo mundo. Alguns voltaram para Judá e outros se espalharam por outras regiões, e assim os judeus se encontram espalhados até hoje em muitas nações, entre elas a nossa nação brasileira.
A volta para a terra natal e a possibilidade de retornar ao projeto de Javé são passos importantes para continuar a luta pela vida e liberdade. Capítulo 2. Todo o capítulo 2, segundo o texto, é uma espécie de recenseamento dos grupos que voltaram do exílio numa caravana posterior à mencionada já no capítulo 1.
Olha aí, é interessante, Adelina, uma pausa aqui. Esse recenseamento nós vimos lá no livro dos Números. Vimos também no livro de Josué. E aqui, agora o povo voltando da Babilônia, aqueles que tomaram a decisão de ir para Judá, para Jerusalém, a primeira iniciativa de Esdras foi fazer um recenseamento. O que era isso? Para ele queria, de fato fez coletar aqueles dos quais haviam voltado e que eram e que permaneciam fiéis à lei de Israel.
Pois bem, certo. No texto fala em dados, os dados.
Isso.
Então, os dados que o texto se refere eram o grupo que fazia os trabalhos mais humildes do templo.
Olha aí.
Eu acredito que aqueles que varressem, fizesse os mandados, lá, tudo esses trabalhos mais humildes.
Exato.
Eles eram chamados de dados. Bom, o capítulo 3, segundo o texto também, quem recebeu a missão de reconstruir o templo e reorganizar o culto foi o príncipe de Judá. O nome dele era Sassabassá. Possivelmente filho do rei Jeconias. Jeconias, vocês devem lembrar que no segundo livro dos reis, no finzinho do livro, capítulo 25, versículo 27 a 37, já que falava, né, que o rei da Babilônia, o Evius Merodes, concedeu a anistia a ele. E ele fica morando no palácio. Mas o sumo sacerdote Josué, não o do livro, e Jorobabel é que realizam a obra.
Muito bem.
Capítulo 4. Esse texto é um tanto complexo, mas vamos lá, vocês vão de entender. Por ocasião do exílio, os judeus pobres, os mais pobres, que não foram para o exílio, vocês já sabem disso, né? Os mais pobres ficaram trabalhando, e mesmo eles não tinham bens para levar, não interessava, né? Ficaram. Pois bem, por ocasião do exílio, esses judeus pobres que não foram para o exílio, e os samaritanos, vou explicar aqui para vocês bem rapidinho, professor, o que é samaritano.
Sim.
Samaritano era o resultado de uma mistura de israelitas com gente vinda de outros países.
Exatamente.
Então, era um chamado de samaritano.
Isso.
Então, essa gente toda ocupou as propriedades dos judeus exilados, quer dizer, aqueles que foram, levaram os bens que puderam, mas as residências, as chácaras, as coisas ficou. Então, esse pessoal aí que ficou tomou de conta. Bom, e então, o que acontece? A volta desse pessoal para sua antiga terra, né, como o Ciro determinou, constitui ameaça para essa população ocupante. Eles chegaram, quero meus lugares, quero as minhas propriedades. Né? Então, esse grupo propõe colaborar com a construção do templo, pensando assim, garantir a sua situação. Exato. Eles pensaram assim, ajudando na reconstrução do templo, eles vão ficar numa situação melhor, né? Exato. Mas os repatriados, quer dizer, os que voltam do exílio, recusam a proposta, valendo-se da vantagem que o rei da Pérsia lhes concedia.
Isso.
Já pensou o problema? Pois bem, os dois grupos conflitantes recorrem ao poder imperial, quer dizer, ao poder do rei, para assegurar a cada um os seus direitos.
Pois é. Então vejam que, não é? A função de Esdras, né, Adelina, foi de reconstruir a identidade do povo, no que você está colocando aí, no tocante à questão religiosa. Por isso que esse livro a gente vai encontrar lá no fazendo a leitura, e a gente pede aos alunos que leiam, né, sobretudo o capítulo 7, vai falar dessas reformas de Esdras, né, porque a preocupação dele foi justamente essa, como a Adelina está colocando, de compreender a partir agora desse repatriamento quem realmente estava ali por fidelidade à sua fé ao Deus de Israel. Pode continuar,
bom,
Adelina.
Bom, os capítulos 5 e 6 relatam que após anos de interrupção, a reconstrução do templo e retomada em 520. Quer dizer, eu já estou falando mais para baixo, né? Antes de Cristo. Graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias. Novamente aparecendo o nome de profetas aqui, né? Ageu e Zacarias. A nova tentativa dos samaritanos para impedir a obra acaba por surtir o efeito contrário. Então, o templo é reconstruído e o grupo de repatriotas celebra em 515 a.C. a festa de dedicação, religando-se assim à tradição do passado. Essa celebração marca um novo início na história desse povo.
Interessante, né? O povo volta, e aí sobre a liderança, né? Porque quem vai tomar as iniciativas de reconstruir o templo, a gente vai chegar, é Neemias. Esdras ficou mais centrado nessa, não é? Nessa identidade religiosa. Mas o que eu quero destacar aqui, as nossas leituras, é que o povo tem essa preocupação, ou seja, eles querem novamente a reconstrução do templo, porque ali também era a identidade da reunião e do encontro do povo que professava e tinha a mesma forma de crença no Deus vivo de Israel.
Pois bem, chegamos na segunda parte do livro, né? Cujo tema é a reforma de Esdras.
Olha aí, terminei de falar agora há pouco, né? Essa reforma,
de falar.
Adelina, o que foi
pois
isso?
Pois bem, pegamos os capítulos de 7 a 10.
A 10,
pois
isso.
Pois bem, o capítulo 7 inicia relatando que anos mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras partiu da Babilônia para Jerusalém, voltou, não
é? Olha, Adelina, é um fato importante. Isso que você encontrou, não é? Que Esdras, ele foi um dos repatriados. Você
foi.
Termina de dizer, é interessante que vocês leiam isso. Capítulo 7 até o capítulo 10, não é isso, Adelina?
É, muito bom.
Porque,
muito
olha
bom.
Aí, Esdras estava na Babilônia e foi um dos que volta para ajudar por conta desse desejo de voltar à terra do povo de Israel, do seu povo.
Pois bem, provavelmente depois que Neemias reconstruiu a muralha e reorganizou a comunidade judaica. O capítulo 8, o texto se apresenta com relato do próprio Esdras.
Eu só gostaria de fazer aqui um acréscimo. Quando a Adelina diz assim, Neemias, né, através das leituras e pesquisa que a gente faz, viu? Tanto na Bíblia como em outras fontes que vão legitimar o que a gente está dizendo na Bíblia. Por isso que a gente está insistindo que vocês estejam com a Bíblia nos acompanhando. Adelina diz, Neemias reconstruiu os muros. as muradas, porque as muralhas, né? Porque toda cidade do mundo antigo na Bíblia, ela era cercada por grandes muros.
Era uma segurança, isso, né? Então, nota-se aqui no capítulo 8 que a lista coloca em primeiro lugar os sacerdotes, depois os descendentes de Davi e, por fim, os leigos.
Olha aí, viu? Nós.
E os capítulos 9 e 10, estes dois capítulos, gente, eles são muito interessantes. Então, eu não vou deixar que vocês... Eu vou só pedir que vocês leiam esses dois capítulos.
Principalmente... Vocês são nossos alunos como nós, leigos.
Tem que ler.
Para ver aí que o nosso protagonismo, que a nossa participação na igreja, ela já é descrita lá no Antigo Testamento e adentro o Novo, porque Jesus foi leigo, Maria era leiga.
Era, né? Exatamente. E eu gostaria de dizer para vocês que o livro de Esdras, ele tem os capítulos, os versículos são pouquinhos, são os capítulos bem pequenininhos, bem gostosinho da gente ler. É uma história muitíssimo interessante.
Com certeza.
Certo? Então agora nós vamos para o nosso
intervalo. Sim, nós vamos agora
ouvir. E terminamos assim o livro de Esdras,
né?
De
é um Esdras. Livro breve que dá para se ler,
reler, tarde.
Exatamente. E procurar entender isso aí que nós estamos a apresentar em nossa síntese, porque é uma provocação, um convite para que a gente possa compreender ainda mais a Sagrada Escritura a partir desses dois livros que nós iniciamos hoje, agora concluímos o primeiro, que é um livro histórico. Então nós vamos para o nosso intervalo, que ele vem através de uma linda canção que vai nos ajudar a mergulhar e a nos inspirar ainda mais para compreendermos a Sagrada Escritura. E já nós voltamos, já adentrando assim no livro de Neemias.
Eu vi milagres ocorrerem, sim. Eu vi quando tudo parecia ser o fim. Mas Deus nunca dorme, Ele tem o melhor. Eu vi uma porta se fechar e outra se abrir. Nada sai do seu controle. Eu sei que o melhor está por vir. Eu posso ver só a ti. Uma porta se fechar, outra se abrir. Nada sai do seu controle. Eu sei que o melhor está por vir. Eu posso ver. Só encontro em seu amor. Teus novos sonhos, ó Deus, eu viverei e sempre me alegrar em Sião, em Sião. Só a ti
Programa Caminho Bíblico, uma oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus.
Muito bem, nós estamos de volta, Adelina, e agora nós vamos para o livro de Neemias. Neemias, que tinha uma função de governador e teve um papel importantíssimo dentro desse repatriamento. Ele também vai ser repatriado para Judá, e ali ele teve uma preocupação, como nós já dissemos anteriormente, de reconstruir aquilo que materialmente também era uma identidade do povo de Israel. Adelina, diga aí para nós como é que esse livro ele se apresenta dentro da Bíblia, o que é que ele traz como convite para lermos e compreendermos a ação de Deus a partir de Neemias.
Pois bem, o livro de Neemias, ele contém 13 capítulos e 406 versículos, que se organizam assim, também em apenas duas partes. A primeira parte tem como tema Reconstrução de Jerusalém. Ao longo desse curso, gente, vocês vão ver quantas vezes Jerusalém foi destruída.
Exatamente.
Né? Então, aqui. Aí ele se divide em duas partes. A primeira parte compreende do capítulo 1 ao 7. Pois bem, no capítulo 1, assim, segundo o texto, assim como Moisés, lá no Egito, gozava de privilégio junto ao faraó, pois ele foi criado, né, pela filha do faraó, assim também Neemias ocupava posição privilegiada na corte persa, pois gozava da atenção pessoal do rei e Neemias era o copeiro do rei. Todavia, ao saber da situação crítica do seu povo, ele se comove e renuncia dessa vida cômoda para lutar em favor dos seus compatriotas.
Era só isso, Adelina, que eu queria tomar aqui a fala. Veja que iniciativa de humildade tinha o coração de Neemias. Quer dizer, ele tinha uma função ao lado do rei. Ele poderia muito bem ter se acomodado, mas quando ele tem notícias que o seu povo está de volta à sua terra, ele abre mão desta função e volta também ao seio da sua fé.
Não é? E o livro diz, professor, que ele era muito bem-quisto pelo casal.
Isso.
Tanto por Neemias, como do rei,
isso,
como a esposa,
como a esposa,
né? A rainha.
Sim.
Pois bem, então Neemias, todavia, ao saber da situação crítica do seu povo, ele comove e renuncia da sua vida cômoda para lutar em função dos seus compatriotas. Neemias faz uma súplica, em primeiro lugar. Neemias faz uma súplica ao Deus que age na história para libertar o povo. é Deus que fará o rei permitir que Neemias retorne para junto dos seus. Neemias tinha objetivo político e social: reunir os judeus e dar-lhe uma organização centralizada em Jerusalém. A reação de Sanamadate, fiscal do Império da Samaria, e Tobias, governador de Amon, mostra que eles perceberam a intenção de Neemias.
Isso no capítulo 1, né, Adelina?
Capítulo 1.
Agora, certo. No capítulo 2, o que é que a gente apresenta sobre o livro de Neemias?
Neemias é cauteloso e sagaz.
Olha aí.
Não conta nada a ninguém, depois sonda o terreno, conscientiza o povo, apresenta suas credenciais para iniciar o seu trabalho com segurança, com dificuldades.
Olha aí, veja que Neemias, ele tinha um projeto, né? Podemos dizer que Neemias era um engenheiro, né? Porque ele percebe o que deve ser feito, o que há de ser feito, mas ele permanece sempre calado, observando o campo, o terreno, para depois agir mediante aquilo que Deus também lhe instruía a fazer dentro da terra de Judá.
Pois bem, o capítulo 3 e 4, o texto mostra que temos aqui um documento provavelmente tirado dos arquivos do templo. O pessoal importante que se recusa a trabalhar tem provavelmente interesse em comum com os adversários. A reconstrução das muralhas é obra importante que protege a cidade contra ataques inimigos. Neemias encontra forte oposição das autoridades que até o momento controlava a religião.
Muito bem, Adelina, nós concluímos o nosso programa. A gente fica para a nossa próxima aula, a partir do capítulo 5. Eu acredito que os nossos alunos estão acompanhando e, mais uma vez, nós só reforçamos para que vocês leiam o livro de Esdras e o livro de Neemias, porque são dois livros que são assim muito pertinentes e muito oportuno para nós que vivemos nesta realidade de comunidades, de caminhada como igreja, desse zelo e desse cuidado que nós temos com o templo em matéria física, mas sobretudo com a palavra de Deus, que deve ser o nosso alimento eficaz para a nossa perseverança de caminhada de fé cristã. E aí, esses dois grandes homens, um sacerdote, outro governador, nos ensina também a termos esses cuidados com aquilo que a gente chama de cuidados litúrgicos e com aquilo também que a gente chama de cuidados com o templo, que é a casa de Deus, onde nós estamos e devemos cuidar deste espaço. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos vocês, convidamos para a próxima aula, na próxima semana, onde nós continuaremos com o livro de Esdras. Nosso abraço, continue lendo a Sagrada Escritura com o livro de Neemias.
Obrigada a cada um que nos escuta e até o próximo programa, se Deus quiser e Ele há de querer. Então, um abraço final, um bom final de semana, uma semana seguinte também de bênçãos. E fiquem com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança. E eu gostaria, só para finalizar, de mandar um alô para uma nossa aluna, professor, lá da Vila Nova, é a Neuza.
Olha aí.
Ela é nossa ouvinte, ela disse que não perde um programa por nada dessa vida. Boa noite, Neuza. Tchau.
Santo livro que me ensina a caminhar.